Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione. Estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. O programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, programa Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E esse é o programa 136, ano 5. Isso aí, programa Ciência UFES, 136, ano 5. E eu aproveito para mandar o meu abraço científico para a professora da UFES, Beatriz Nader. Ela falou aqui conosco no programa Ciência UFES sobre o terceiro colóquio Homens e a Violência contra as Mulheres. Gênero e masculinidades, saúde do homem e paternidade responsável. Eventaço promovido pelo Laboratório de Estudos de Gênero, Poder e Violência e também pelo Fórum de Homens Capixabas pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Eu quero agradecer imensamente a professora Beatriz Nader pela sua presença conosco aqui no Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência em si. Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência em si.
E no programa Ciência UFES de hoje vamos falar com o professor do Departamento de Artes Visuais e coordenador do Laboratório de Artes da UFES, professor José Cirilo. Nossa conversa com José Cirilo é sobre monumentos públicos localizados em várias cidades do Espírito Santo que estão virando miniaturas em 3D. Isso aí, muito bacana, projetaço, miniaturas em 3D. Nas mãos dos pesquisadores do Laboratório de Extensão e Pesquisa em Artes, aqui da UFES, o laboratório mais conhecido como LENA. O LENA é um braço do projeto de pesquisa Arte Pública Capixaba, que tem inventariado os monumentos localizados nos 78 municípios. É inventariado, fazendo um levantamento dos monumentos localizados nos 78 municípios do estado, com o objetivo de ampliar a compreensão da população sobre os marcos memoriais do Espírito Santo. Projetaço, né? E uma dessas ações desse projeto é voltada a pessoas com deficiência visual. A miniaturização das obras de arte para proporcionar o conhecimento de peças por meio do tato. É isso aí. Miniaturização das obras de arte, tornar as obras de arte em miniatura 3D, para proporcionar o conhecimento das peças por meio do tato. Um projetaço, né? Muito bacana. Além disso, o projeto capacita professores da educação básica na disseminação do saber sobre a arte pública do Espírito Santo. Muita coisa bacana. Professor José Cirilo conosco aqui no Ciência UFES. Confere aí. Olá, professor José Cirilo. Conosco aqui no Ciência UFES, seja bem-vindo. Professor, como surgiu a ideia de transformar monumentos públicos em miniaturas 3D para esse público com deficiência visual? Te pergunto como é que é feito esse processo, professor, e como os monumentos são escolhidos?
Primeiramente, como é que surgiu essa ideia, né, das miniaturas 3D? Você vai lembrar que esse processo de fazer essas miniaturas, ele é uma parte, né, de um projeto maior, que é o projeto de inventariar os monumentos das 78 cidades do Espírito Santo. Tá? Então, em 2011, nós iniciamos esse processo de levantamento das esculturas, né, que estão, ou dos objetos de cunho de interesse público, né, que ocupam a cidade, como painéis e principalmente esculturas, bustos, né, nos 78 municípios do estado. Então a gente verificou que a gente, o único inventário que existia era um inventário que estava em Vitória, feito no início dos anos 90 pelo Iris de Farias, né? Um livro até que ele lançou que chama Catálogo dos Monumentos Históricos e Artísticos da Capital Capixaba. Mas que todo esse levantamento só se restringia especificamente à Vitória e nesse período até o início dos anos 90. Então a gente percebeu que de fato não havia nenhuma documentação sobre esses monumentos no resto do estado. Então a gente começou em 2011 isso, todo um processo de viagens e de circular dentro das cidades para encontrar esses monumentos. Na sequência disso, nós começamos a produzir conhecimento sobre essas questões e verificando também que não tinha razão para que essa pesquisa ficasse encerrada dentro do próprio laboratório. A gente tinha, né, eu sinto que isso é uma função, é uma obrigação das universidades, a gente produz conhecimento, mas esse conhecimento não pode ficar só para esse uso dos especialistas, dentro de congressos e questões que são muito específicas do campo da especialidade, né? A gente entende que isso é um material que fala da nossa história, da nossa memória, da nossa cultura, e que isso tem que ser de acesso livre, né? Para todo mundo, né? Em especial, que é o foco que a gente tem colocado há muito tempo, em especial, esse acesso para os professores, que são multiplicadores, né, de todo esse processo e da importância desses monumentos, dentro de uma perspectiva que nós trabalhamos de educação patrimonial, né, para preservação e conservação desses monumentos. Feito esse levantamento, né, esse levantamento preliminar, lembrando que esse levantamento ele é constante, a gente fez o grosso, né, mas a cada momento se inaugura um busto novo, uma escultura nova numa praça, um painel novo, e a gente tem essa responsabilidade de continuar inventariando. Mas quando nós criamos o site artepublicacapixaba.com.br, a gente percebeu uma coisa, que a gente estava disponibilizando todo esse acervo imagético para pessoas que são videntes, né, óbvio, né. Então toda a produção textual estava tudo para vidente. Então a gente começou a perceber que existe um outro público, existe um outro cidadão que não tem a habilidade visual como a principal, o sentido da visão como o principal sentido de perceber o mundo, né? Então nós começamos a pensar em 2017 que era possível então criar miniaturas desses monumentos para que um portador de deficiência visual total ou parcial pudesse ter uma experiência tátil com esses monumentos. Por exemplo, o monumento aos imigrantes italianos ali na entrada da Ilha do Boi, ele tem 30 metros de altura, né? Então é impossível que, mesmo você estando lá, que tátilmente você consiga ter uma noção geral do monumento. A mesma coisa com o Tigrão de Guarapari, por exemplo, né, que tem 6 metros de altura. Então, a ideia nossa com essas miniaturas era trazer esses monumentos para uma escala tátil, uma escala em que o portador de deficiência visual pudesse tatear esse monumento e sentir a estrutura básica dele, ter uma noção da forma, né, uma noção das partes que constituem aquele monumento. Né? Então ela surge nessa ideia. E por que que surge isso? Né? Desde a minha graduação, né, eu tive um contato lá no início dos anos 80 com a primeira, no caso da minha escola de artes, né, foi o primeiro momento em que o Ministério da Educação permitiu que deficientes, né, visuais entrassem na universidade formalmente. Né? E eu tive uma colega de curso, que era a Valéria, que era deficiente visual, ela ficou cega por volta dos 6, 7 anos de idade, que era uma pessoa extremamente autônoma e que a gente conversava muito sobre essa produção visual e a importância dessa percepção tátil do mundo, né, em detrimento da própria percepção visual do mundo. Né? Então, para mim, isso sempre foi uma questão importante, né? Pensar essa parcela da comunidade, da sociedade, que mais ou menos fica esquecida, né? Principalmente dessas ações que envolvem a arte e a produção da arte. Então, essas miniaturas 3D, elas surgem nesse sentido, né, inicialmente para trabalhar com um deficiente visual, e na medida em que a gente foi produzindo essas miniaturas e vendo a ação delas, a gente percebeu que elas têm uma função ainda diferente disso, né, que é estabelecer relações de afeto, né, com alunos da educação básica, que é o foco que a gente tem colocado nesse momento também, em paralelo com essa questão de trabalhar com deficiente visual, né, trabalhar na educação básica dentro dessa perspectiva de educação patrimonial, de resgate da da nossa história, da nossa cultura em cada um dos municípios, de valorização da cultura e da memória de cada município, né, utilizando uma série de jogos, né, de jogos de tabuleiro, jogos de tabuleiro físicos, virtuais, e também essas miniaturas que a gente tem trabalhado não só em tecnologia 3D, mas também a partir das miniaturas em 3D, a gente tem criado formas de gesso que permitem que o professor e que as crianças possam fazer reproduções, inúmeras reproduções utilizando gesso, que é uma tecnologia muito mais simples e muito mais barata de ser produzido, né? Fomentando então efetivamente essa percepção sensível e afetiva desses monumentos. Inicialmente, a gente fez, então, como eu te falei, esse levantamento dos 78 municípios, e nós fomos verificando entre os diferentes monumentos a recorrência, assim, ah, tem uma recorrência, ah, como é que é a classificação? Ah, a gente tem monumentos que são políticos, monumentos que são religiosos, monumentos que são históricos, monumentos que são culturais. Então a gente foi tentando categorizar o conjunto desses hoje que a gente tem inventariado já 516 monumentos, né? Então tentando criar categorias. Dentro dessas categorias, a gente começou a observar o que era recorrente, né? Então, por exemplo, nós começamos a fazer uma produção de material em cima disso que era recorrente, a produção de artigos, de textos, de dissertações em cima disso. Nesse sentido, por exemplo, um livro que a gente lançou, inclusive, esse ano agora, chama Prelúdios de um Herói, né? É um livro que discute essa figura do herói, essa figura de uma pessoa que se afasta do seu desejo pessoal no sentido de trabalhar uma perspectiva do coletivo, né? Então, nesse sentido, um dos heróis que a gente trabalha é o próprio Araribóia, né? É o soldado Aldomário lá de Baixo Guandu, e, por exemplo, nós produzimos então as miniaturas, por exemplo, tanto do Araribóia quanto do Cabo Aldomário. Né? Então, assim, os monumentos vão sendo, que a gente não tem estrutura ainda para poder produzir os 516 trabalhos que estão por aí. Então, a gente vai produzindo essas miniaturas de acordo com a temática que a gente está trabalhando. Nesse momento, por exemplo, com o recurso da FAPES, né, nós estamos desenvolvendo um projeto de formação de professores para essa educação afetiva, utilizando os monumentos, né, como essa estratégia de valorização e de resgate da memória e da história local. Né? Então, como esse recurso ele é específico para o desenvolvimento dessa atividade no Centro-Oeste Capixaba, nós estamos trabalhando só com as cidades dessa área, Colatina, Baixo Guandu, São Gabriel da Palha, Pancas, né, São Domingos do Norte, Marilândia, então, as cidades daquele entorno ali no nosso Centro-Oeste Capixaba. Nesse sentido, aí nós escolhemos, né, um monumento representativo de cada uma dessas cidades, ou dois, dependendo da relevância do monumento, para fazer essa reprodução 3D, que constitui parte desse processo de formação dos professores, porque nós estamos ensinando eles como pensar e iniciar a modelagem 3D, mas nós estamos também, a partir das miniaturas que nós produzimos, fazendo com eles formas de gesso, para que eles aprendam a fazer a forma de gesso daquela miniatura, para que ele possa, com essa forma de gesso, fazer reproduções em série daquele monumento, para trabalhar afetivamente com os seus alunos dentro da sala de aula, pintando, brincando, recontando a história, mas para levar esses monumentos para dentro da sala de aula. Então, nesse momento, o nosso critério de eleição de que monumentos a gente está reproduzindo, ela está diretamente ligada ao trabalho que nós estamos desenvolvendo nesse momento com a região Centro-Oeste. Mas nós temos monumentos do Norte, nós temos monumento do Sul, nós temos vários monumentos da capital, nós temos monumento de Guarapari, nós temos hoje várias reproduções de vários monumentos de diversas cidades, mas o nosso foco nesse últimos meses agora foi exatamente na região Centro-Oeste por conta desse financiamento que a gente conseguiu com a FAPES, né, para desenvolver o trabalho lá.
Muito bem, professor José Cirilo conosco aqui no Ciência UFES. Professor, o senhor é coordenador do Laboratório de Extensão e Pesquisa em Artes da UFES, conhecido como LENA. O LENA é um braço do projeto de pesquisa Arte Pública Capixaba, que tem inventariado os monumentos localizados nos 78 municípios capixabas, né? Feito um levantamento dos monumentos, uma ideia muito bacana. Eu te pergunto, professor, o que é o projeto Arte Pública Capixaba e como está esse inventário dos monumentos capixabas, né? Em que fase está esse projetaço aí da UFES de inventário dos monumentos capixabas?
Eu sou coordenador do Leno. O Leno é um laboratório de extensão e pesquisa em artes, né? Ele nasceu como laboratório de extensão e ensino em artes depois em 1999. Então, o laboratório já tem fazendo 25 anos agora em 2024. E ele surge para esse trabalho extensionista, esse trabalho de levar o conhecimento produzido na universidade para as comunidades. E depois ele vai ganhando um foco muito também da questão da pesquisa, né? Então, hoje ele é um laboratório de extensão e pesquisa em artes, né, no estado. E o projeto de pesquisa Arte Pública Capixaba é, então, uma das linhas de pesquisa dentro do laboratório. O laboratório é maior do que o projeto de extensão, o projeto de Arte Pública Capixaba. Arte Pública Capixaba, então, é um braço dentro, ele sim que é um braço dentro do Lena. Dentro, a partir desse projeto Arte Pública Capixaba, é que a gente está fazendo, então, o inventário desses monumentos. O Arte Pública Capixaba é uma das ações, né, do Laboratório de Extensão e Pesquisa em Artes, do Lena, né? Esse trabalho que nós estamos fazendo agora na região noroeste, o conjunto de palestras, de conferências e a formação com oficinas físicas, é o que a gente está chamando de temas emergentes na educação básica, né? Esse é um outro projeto, esse é um projeto especificamente de extensão, de formação de professores também dentro do laboratório e ligado a essas ações do Arte Pública Capixaba, né? Então, como eu tinha comentado antes, nós fizemos, estamos fazendo regularmente essas viagens para os municípios, levantando os monumentos que nós temos, produzindo um inventário, uma ficha de inventário. A gente segue um modelo do IFAM adaptado para o campo das artes, que é o SICG, que é um sistema de inventário de produção patrimonial, né, no nosso caso especificamente de uma cultura material, nos próprios monumentos, e esses dados então vão sendo então levantados e disponibilizados no site.
Ok, professor. Vocês estão criando um kit paradidático, um conjunto de materiais de apoio para professores de artes, que pretende ajudar no trabalho cotidiano na sala de aula. Ideia espetacular. Te pergunto, professor, como vai funcionar esse kit paradidático?
Então, dentro dessa perspectiva que eu estava te falando, então nós fazemos esse levantamento, produzimos conhecimento sobre isso e a gente percebeu que é preciso trabalhar essa memória e essa relação afetiva com os monumentos, né? Então, nós entendemos que lá na educação básica, está o futuro prefeito, está a futura cozinheira, está o futuro dono de restaurante, está o futuro vereador, está o futuro dono de um ferro velho, estão as pessoas que de fato vão movimentar no futuro a cidade. E se a gente mexe na relação que essas pessoas têm com os monumentos e com a própria memória e história da sua cidade, a gente mexe inclusive nas questões de preservação e conservação desses monumentos. Vamos supor, por exemplo, que uma pessoa, como aconteceu na Academia Capixaba de Letras, né, a pessoa faça o furto dos bustos de bronze, como elas fizeram, como tem furtado peças de bronze nos cemitérios e pela cidade de um modo geral. Isso tem acontecido muito no país, né? Não é uma questão nossa só. Esse cara vai pegar esse busto e vai levar no dono do ferro velho para o ferro velho comprar aquilo como bronze. Se esse cara do ferro velho é uma pessoa que passou por uma experiência sensível, vivenciou uma experiência afetiva com um monumento, ele sabe que aquilo, ele compreende que aquilo não é só um pedaço de metal que pode ser derretido e fundido para virar uma outra coisa e que vai valer ali 10, 20, 20 reais. Ele entende o valor histórico, ele entende o valor memorial, ele entende o valor cultural daquela peça e ele ou não vai comprar aquilo, ou ele até vai comprar para poder devolver, porque aquilo não é simplesmente um pedaço de metal para ele. Então, nós acreditamos nesse papel gerador, nesse papel formador do ensino e da educação de um modo geral, e nesse sentido, os professores são peças fundamentais nisso, né? Os professores de educação básica, tanto na rede pública, prioritariamente na rede pública, mas também da rede privada, eles são agentes formadores, agentes fomentadores disso. Então, nós entendemos que é muito mais, tem um efeito, tem um impacto social, cultural, muito maior se a gente trabalhar com os professores dentro das salas de aula, que indiretamente a gente está trabalhando com os alunos. Um desses professores que nós temos agora nesse curso que está em Colatina, essa professora tem 520 alunos que passam pela mão dela toda semana, 520 alunos que passam regularmente, anualmente por ela, né? Então, trabalhar com ela e criar condições para que ela desenvolva esse pensamento e esse raciocínio sobre a memória, a história, a cultura do seu município a partir dos monumentos, alimentos, é trabalhar indiretamente com mais 500 pessoas a cada ano em que ela faz a formação. E esses meninos que passam para a série seguinte, pegam uma nova professora que reforça isso, que então, isso vai criando laços de afeto, né, com a nossa história, mas também com os monumentos que representam essa história. Então, o kit paradidático que nós estamos montando, ele é uma estratégia, né, para trabalhar essa educação afetiva. Esse kit paradidático é um conjunto de jogos de tabuleiro. Nós estamos fazendo, inclusive, um jogo de xadrez, que as peças do jogo de xadrez são os monumentos do Estado. Por exemplo, a Dona Dominga, né? Dona Domingas, que está ali no Palácio Anchieta, uma mulher negra, pobre, que virou uma escultura. Ela não é uma heroína no sentido do herói tradicional e político, né? Mas ela é uma mulher de resistência, é uma mulher da luta, é uma mulher que venceu uma série de questões na época dela, para conseguir constituir e estabelecer a sua própria vida e a vida do seu filho também, né? Então, nesse sentido, ela também é uma heroína, mas não é uma heroína política, é uma heroína dessa garra, dessa resistência, né? Então, a Dona Domingas é a nossa rainha. O nosso rei é uma escultura de um índio botocudo, que é de Linhares, por exemplo, né? Que é desses povos originários que constituíram o Espírito Santo, que lutaram pela sua própria propriedade, né, a sua propriedade sobre a terra capixaba, a resistência à dominação, à colonização à portuguesa. O nosso bispo, por exemplo, é o padre Alonso, né, lá de Baixo Guandu, né, que tem toda essa representação da cultura italiana, da formação italiana no Espírito Santo. Um outro exemplo disso, o nosso peão do nosso tabuleiro de xadrez, ou seja, o peão é aquele sujeito que defende o território. O nosso peão é o Cabo Aldomário, e toda a história que o Cabo Aldomário tem no conflito do Contestado, naquele momento lá no início do século XX, né, até meados do século XX, de confronto entre Espírito Santo e Minas por aquela faixa de terra ali, ou a demarcação de que lugar era. Então, o Aldomário está na história dele defender o território capixaba. E a gente traz o Aldomário para o tabuleiro para defender o território do rei e da rainha, quer dizer, defender o seu próprio território. Então, a gente tem pensado os jogos todos articulados com a história dos monumentos e com a história da própria história capixaba. Né? Então, esse kit é formado por jogos de tabuleiros físicos, né, por jogos lúdicos e que vão transformando isso numa brincadeira, e nós estamos produzindo agora o protótipo disso, e a nossa expectativa é de que as secretarias municipais, estadual de cultura, de educação, né, lógico, e articulado inclusive com a cultura, né, com o turismo, que isso está tudo interligado, mas que as secretarias de educação, né, ou que a própria iniciativa privada tenha interesse na produção, né, em série desse kit, para que a gente consiga, num tempo pelo menos médio, não vou dizer nem curto, não sei se essas coisas independem da gente, mas que para que isso possa chegar, um kit desse, composto pelos jogos de tabuleiro, pelas formas, pelas miniaturas, para que eles possam chegar em cada professor de arte nesse estado, né, ou cada professor que vá trabalhar essas questões da cultura, que pelo menos possa chegar um, dois kits em cada escola, se a gente não conseguir colocar na mão de cada um dos professores de artes, né, para que o professor tenha dentro da sala de aula esse material de apoio, né, que vai ajudar a trabalhar essa perspectiva da nossa história e da nossa memória nesse cotidiano, que é o cotidiano das escolas. Então, o kit tem essa intenção, e a gente espera conseguir apoio, né, para que a gente possa realmente produzir em série esse material que a gente está fazendo agora, com o apoio da FAPES na região Centro-Oeste, esse kit experimental, e que a gente está nesse momento testando esse kit com esse conjunto de professores que nós temos no Centro-Oeste.
Perfeito, professor José Cirilo, conosco aqui no Ciência UFES. Professor, boa parte da nossa audiência é composta por estudantes do ensino médio que também desejam ser pesquisadores e produzir ciência conosco aqui na UFES. Na sua opinião, professor, o que é a ciência, por que fazer ciência e como você se tornou um cientista? Como é que começou essa paixão, professor?
Eu acho que tudo que eu estou te falando passa pela importância de entender que esses alunos da educação básica, né, ali da pré-escola ao ensino médio, que esses alunos são os que constituem a cidade, são os que constituem a realidade, são os que constituem o nosso futuro. Então, é extremamente importante que a gente fomente nesses meninos e meninas, né, esse interesse pela produção de conhecimento, pela valorização da nossa história, da nossa cultura, que é, ao mesmo tempo, a valorização da própria identidade que nós temos, né? Então, fazer ciência é, sobretudo, né, que você pergunta o que é fazer ciência, na minha opinião, fazer ciência é, sobretudo, produzir conhecimento, é produzir uma reflexão sobre o cotidiano, né? E fazendo ciência, produzindo conhecimento, né, a gente vai efetivamente construir um futuro melhor, ou pelo menos um futuro um pouco mais igualitário, em que a gente possa diminuir as diferenças não só sociais, políticas, né, mas também aproximar os sujeitos para que a gente tenha efetivamente uma conjunção entre a nossa existência biológica, a nossa existência psicológica e a nossa existência social e cultural. Nós, enquanto seres humanos, a gente é tripartite, né? Nós temos uma dimensão biológica das nossas necessidades biológicas de fome, de sede, do nosso corpo, né? Mas nós temos também nossas necessidades psicológicas de identidade, mas isso tudo também se reflete diretamente em como a gente constrói a nossa dimensão social e cultural. Então, produzir ciência é importante para que a gente tenha essa dimensão holística de nós mesmos, né? E eu posso te dizer que eu não sei exatamente como é que eu me tornei cientista, no sentido de que eu não sei quando é que eu deixei esse instinto de investigação que perpassa por todos nós, né? Criança é uma coisa, criança, adolescente, ainda a gente ainda tem muita curiosidade com o mundo, né? E fazer ciência é ter curiosidade, e é investigar essa curiosidade. Eu fico lembrando de mim, com 5, 6 anos, fazendo escavação no fundo do quintal da minha avó, né? Brincando de arqueólogo, assistindo Johnny Quest, que era um desenho animado de dois amigos que eram filhos, um deles era filho de um arqueólogo, e eles saíam pelo mundo nessa aventura de discutir. Então, o pai dele lá fazendo os estudos arqueológicos, e ele, o Johnny e o amigo dele, o Hadi, e o Bandit, que era o cachorro dele, fazendo as suas investigações à moda infantil dentro dessa descoberta. Então, a minha história de vida foi uma história de curiosidade, foi uma história de experimentação, e em determinado momento eu não deixei o cotidiano da vida adulta suprimir essa vontade de experimentar e de conhecer e de produzir questões novas no mundo. Eu acho que a gente se torna cientista na medida em que a gente não enrijece excessivamente a racionalidade da nossa vida adulta, e a gente permite que a nossa criança interior continue curiosa e continue perguntando sobre as coisas, continue querendo saber o que e porquê das coisas. Então, ser cientista é estar sempre questionando e sempre se perguntando pelas coisas.
Muito bem, professor José Cirilo, conosco aqui no Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES, que tem um impacto direto na vida das pessoas, um impacto direto na sua vida. Na sua opinião, professor, qual a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade?
De fato, a divulgação científica das pesquisas, né, dos nossos projetos, das ações, é uma coisa extremamente importante, porque, volto a dizer, a produção de conhecimento centrado na mão de poucas pessoas é muito aquilo que a gente teve na Idade Média. Só as igrejas, né, tinham e detinham todo o conhecimento. O resto da população era ignorante, e a igreja usava, como a população era analfabeta, ela usava as pinturas, as esculturas, para ensinar as escrituras sagradas, né? E era tudo que as pessoas sabiam do mundo contado pelas imagens, né, na medida e no interesse de quem dominava o conhecimento. Então, a divulgação científica é uma forma da gente não deixar o conhecimento na mão de poucas pessoas. A divulgação científica, ela é fundamental. O que você está falando, a maior audiência de vocês é composta por alunos de ensino médio. Esse é o sujeito que tem uma formação básica já, mas esse é o sujeito que o passo seguinte dele é começar uma carreira em que ele vai ser esse novo gestor, ele vai ser esse novo administrador do mundo que está se construindo. Então, quanto mais informação, quanto mais esse universo chegar e a diversidade da produção intelectual chegar a esses meninos, mais campo de escolha eles vão poder ter para seguir e construir uma sociedade que seja mais igualitária e mais justa do que essa que a gente vive, né? Quando nós optamos no nosso laboratório por compartilhar essas imagens, compartilhar esses textos, compartilhar tudo que nós produzimos, produzir esses kits, o que a gente está fazendo é entendendo de fato que é extremamente fundamental que aquilo que a gente produza na academia chegue efetivamente até as pessoas. É extremamente importante, né, que esse processo se dê, e o meio disso se dá é de fato através da divulgação científica e de programas como esse que você coordena, né, e de todas essas questões que a mídia contemporânea e a mídia digital pode fazer, né, e a velocidade com que a mídia digital faz isso, né, e também é importante que a gente aprenda dentro de todo esse processo de pensar, fazer ciência, como a gente usa toda essa rede de comunicação que a gente tem hoje no sentido de construir essa sociedade mais identitária, mais justa, né, e diferente de todas essas mazelas que a gente tem vivido. Então, na minha opinião, é extremamente importante todo esse trabalho, né, e parabenizo vocês pelo programa que vocês têm, porque, de fato, isso é mais uma das ações, né, para que a gente efetivamente acabe com essa ideia de elite intelectual e que a gente tenha efetivamente uma sociedade que se compreenda e que queira e que tenha condições de se transformar. Então, assim, só concluindo, eu entendo que a popularização do fazer, a popularização do conhecimento, a divulgação do conhecimento são instrumentos extremamente necessários para que a gente, de fato, transforme a sociedade que a gente vive naquele ideal que nós imaginamos que ela possa ter. Quero te agradecer muito pela oportunidade de poder ter essa conversa. Obrigado.
E esse foi o professor do Departamento de Artes Visuais e coordenador do Laboratório de Artes da UFES, professor José Cirilo. Ele falou conosco aqui no Ciência UFES sobre monumentos públicos localizados em várias cidades do Espírito Santo que estão virando miniaturas em 3D, miniaturas feitas pelos pesquisadores do Laboratório de Extensão e Pesquisa em Artes da UFES, mais conhecido como LENA, Projeto Taço da UFES. Quero agradecer muito, muito obrigado, professor José Cirilo, pela sua presença aqui no Ciência UFES.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber. Todos queremos saber.
E você confere essas e as outras entrevistas do programa Ciência UFES na nossa página no Spotify, página do programa Ciência UFES no Spotify, e também no portal da Rádio Universitária no endereço universitariafm.ufes.br. Vou repetir, universitariafm.ufes.br. Nesse portal tem a página do Ciência UFES. Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um Vale Livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
A universitária é mais. Você.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Eu És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo do som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo e migo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmo-nos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Universitária.
Como?
Universitária.
Ah. E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. E de todos os canais de comunicação e divulgação científica aqui da UFES, a porta de entrada para a nossa universidade com certeza é o portal da UFES, no endereço ufes.br. Nesse portal da UFES você encontra as principais notícias e os links para todos os nossos canais de comunicação e de divulgação científica, como é o caso aqui da Rádio Universitária, da Revista Universidade, as nossas redes sociais e também a TV UFES. E o portal da UFES está com uma matéria muito bacana sobre um produto desenvolvido pela UFES que vai ajudar a tirar mais de 1 milhão de garrafas do meio ambiente por mês, hein? 1 milhão de garrafas vai retirar do meio ambiente por mês. além de reduzir a emissão de poeira e o descarte de lixo e gerar renda para catadores de material reciclável. Esse projetaço da UFES é o supressor sustentável. Vai ser utilizado em escala industrial pela Vale, na unidade de Tubarão, aqui em Vitória. Projetaço da UFES, e os detalhes dessa matéria você confere agora aqui no Ciência UFES. Confere aí.
Universitária 104.7.
E um produto desenvolvido pela UFES vai ajudar a tirar mais de 1 milhão de garrafas PET do meio ambiente por mês, além de reduzir a emissão de poeira e o descarte de lixo e gerar renda para catadores de material reciclável. Projetaço da UFES, né? Esse projetaço é fruto de 10 anos de pesquisa do professor Eloy Alves da Silva Filho, do Departamento de Química da UFES. O supressor sustentável será utilizado em escala industrial pela Vale, na unidade de Tubarão, aqui em Vitória. Muito bacana a parceria aí já com a indústria, né? Projetaço da UFES. Reitor da UFES, Paulo Vargas, comemorou o resultado dessa parceria. Ele destacou que fazer a pesquisa científica se tornar realidade é um dos grandes objetivos que podemos alcançar. Sabemos que a ciência é central para o desenvolvimento econômico e social, e ela se torna efetiva quando encontra parcerias que ajudam a criar condições para que se torne aplicável, entre no circuito produtivo e alcance a coletividade na forma de melhorias sociais e ambientais. O supressor sustentável é um exemplo dessa sinergia que muito orgulha a Universidade Federal do Espírito Santo. São as palavras aí do nosso reitor, Paulo Vargas, né? É uma invenção sustentável. O supressor é o primeiro produto da UFES a conquistar uma patente verde. O reitor Paulo Vargas disse também que essa é uma solução importante que pode também ser exportada para outras empresas que trabalham no mesmo setor. A conquista da patente verde tem um significado muito importante e é fruto desse trabalho que a universidade vem fazendo de buscar uma aproximação com o setor produtivo para estabelecer parcerias e colocar os talentos, a criatividade e a capacidade de inovação dos nossos pesquisadores para gerar soluções que tem um impacto social efetivo na produção e no meio ambiente. O supressor de poeira é um controle ambiental comumente usado nas operações da empresa. Pode ser feito de várias matérias-primas, como glicerina, mas a produção a partir da reciclagem do plástico é inédita e patenteada pela Vale e pela UFES. O plástico passa por um processo de reciclagem química, que o transforma em resina, para ser aplicado em pilhas de minério de ferro e carvão, formando uma película protetora que evita a emissão de poeira. Desde 2013, a universidade e a empresa realizaram testes e validações técnicas em escalas de laboratório e projeto piloto que atestam a eficiência do produto. Além de garantir a eficiência no controle ambiental, o supressor sustentável tem potencial para retirar do meio ambiente, todos os meses, mais de 1 milhão de garrafas PET para produção no Espírito Santo, que deve chegar a 400 mil litros mês em 2024. O número pode chegar a até 2 milhões de garrafas PET em 2026, com a expansão prevista para outras operações, que vai demandar 780 mil litros de supressor no total. A maior parte do plástico utilizado para fazer o supressor sustentável será fornecida pelas associações de catadores de material reciclável da Grande Vitória. Além de garrafas, o processo de produção do supressor sustentável também é capaz de aproveitar outros materiais considerados de baixa reciclabilidade, como o plástico PET utilizado em bandejas e garrafas de todas as cores, como as pretas de bebidas energéticas, que hoje vão para os aterros sanitários. Para viabilizar a produção em larga escala, do produto desenvolvido pelo professor Eloy Filho, a Vale apostou no desenvolvimento de fornecedores parceiros com o sublicenciamento da patente. a empresa Biosolvit vai instalar uma fábrica para fornecer o supressor. Para isso, serão investidos cerca de 30 milhões de reais ao longo dos próximos anos. A previsão é que a produção local seja iniciada no primeiro semestre de 2024. Até lá, outra empresa, a IQX, que é situada em São Paulo, vai fornecer o produto para a Vale. Esse supressor sustentável, né? Um supressor de poeira, pelo que eu entendi, que é jogado em cima das pilhas de minério para evitar a dispersão da poeira. É um produto aí desenvolvido pela UFES, inédito, vai tirar mais de 1 milhão de garrafas do meio ambiente por mês. Esse supressor é feito, então, com garrafas PET. Projetaço, fruto de 10 anos de pesquisa do professor da UFES, Eloy Alves da Silva, filho do Departamento de Química. A ciência é belíssima, né? Mas precisa de muito trabalho, muito investimento e 10 anos de pesquisa dedicados pelo nosso professor aí. Muito bacana. Parabéns a todos os envolvidos no desenvolvimento desse supressor sustentável de poeira que vai ser utilizado aí pela Vale. Parabéns aí a todos os envolvidos. Vem pra cá, vem pra UFES. E essa matéria completinha você encontra no portal da UFES, no endereço ufes.br. O portal da UFES é a sua porta de entrada na internet para você acessar todos os canais e serviços da nossa universidade. Então acessa lá no endereço ufes.br. É muito simples, o endereço é simples demais. ufes.br.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência ensina, a ciência ensina.
Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um Vale Livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um Vale Livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Pelos alto-falantes do universo, vou louvar-vos aqui na minha lua. Um trabalho que fiz no outro planeta, onde nave flutua e disco voa. Fiz meu marco no solo marciano, num deserto vermelho sem garoa. Este marco que eu fiz é fortaleza, elevando ao quadrado Gibraltar. Torreão levadiça, raio laser e um sistema internet de radar. Não tem sonda nem nave tripulada que consiga descer nem decolar. Construí o meu marco embarco na certeza que ninguém cibernético ou humano poderia romper as minhas guardas, nem achar qualquer falha no meu plano. Ficam todos em fogos ou em deimos, contemplando meu Marco Marciano. Tem rosto de pessoa, tem ruínas de ruas e cidades, tem muralhas, pirâmides e restos de culturas, demônios, divindades. A história de Marte soterrada pelo efêmero pó das tempestades. Construí o meu marco gigantesco num planalto cercado por montanhas, precipícios gelados e falésias, projetando no ar formas estranhas, como os muros ciclópicos de Tebas e as fatais cordilheiras da Espanha. Bem na praça central, um monumento em beleza, meu Marco Marciano. Um granito em enigma, recortado pelos rudes martelos de Vulcano. Um esfinge em perfil contra o poente, guardiã imortal do meu arcano.
E as redes sociais da UFES estão divulgando material muito bacana para você conhecer melhor os cursos e os campi da nossa universidade, né? São 4 campi, a nossa universidade tem 4 unidades. Basta acessar o perfil @UFESOficial. Simples, o perfil é muito simples, @UFESOficial. No Instagram, no Facebook, no LinkedIn ou no Twitter. E seguir uma das melhores universidades federais do Brasil. A produção do material é da TV UFES e o resultado ficou muito legal. TV UFES você acessa no YouTube, no endereço @televisãoufes, @televisãoufes. Se você ainda não está inscrito no canal da TV UFES, faça isso agora. Na TV UFES você vai ter a agenda da UFES, entrevistas, matérias sobre os cursos, tudo sobre a nossa universidade. Ainda não está inscrito no nosso canal na TV UFES no YouTube? Acessa lá, @televisãoufes e se inscreva. Escreve lá. E você confere agora aqui no Ciência UFES um pouco sobre o curso de Engenharia Química, que fica lá no campus da UFES de São Mateus, lá no norte do estado. Quem traz as informações é a jornalista Camila Fregona.
A graduação em Engenharia Química da UFES conta com disciplinas teóricas e aulas práticas sobre processos físicos, químicos e bioquímicos para a transformação de uma matéria-prima em produto. O engenheiro químico atua em diversas funções em uma planta industrial, desde o seu planejamento até a gerência da operação. Além das áreas de química fina e petroquímica, é possível trabalhar na indústria farmacêutica, de alimentos, cosméticos, na área ambiental, de biotecnologia, têxtil e muitas outras. As aulas acontecem no campus de São Mateus em período integral e o curso tem duração de 10 semestres letivos. A graduação também é ofertada no campus de Alegre. Além da sala de aula, o estudante pode participar de projetos de pesquisa e extensão durante sua vivência universitária. Os cursos da UFES são gratuitos e o processo seletivo para ser nosso aluno é feito pelo SISU, que utiliza a nota do Enem mais recente. Saiba mais no site engenhariaquimica.saomateus.ufes.br.
Universitária 104.7.
E você quer ficar por dentro da maior produtora de ciência do Espírito Santo? Basta seguir a UFES em nossas redes sociais no perfil @UFESOficial. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Acessa lá e segue a gente.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina. A ciência insemina, a ciência ensina.
E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. O nosso papel aqui é promover os canais de divulgação científica da nossa universidade. Por isso, eu te convido agora para viajar comigo pela Revista Universidade, uma revista muito bacana, com grandes reportagens sobre as principais pesquisas aqui da UFES. Você vai no endereço blog.ufes.br/universidade, blog.ufes.br/universidade, e você vai acessar uma das melhores revistas universitárias do Brasil.
O que é que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Com rasca pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Contativo positivo da ciência que aprova e classifica.
Ciência UFES é você de braços dados com a ciência. Estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES. Esse foi o programa 136 anos 5. Programa Ciência UFES 136 anos 5. Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet no endereço universitariafm.ufes.br. Tá com algum problema aí de sintonia no rádio? Vai para a internet universitariafm.ufes.br. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço. Muito obrigado da honra da sua audiência e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber. Todos queremos saber.
E para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí! Um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES ao vivo, toda sexta-feira às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES toda sexta-feira, às 10 da manhã.
CD4.7